Rebobine. Relembre. Bufa o cassete. Começando.
Saudações, ouvintes do Bufonaria. Estamos começando mais um Bufa o cassete. Nosso tema de hoje é brindes e coleções. Aqueles brindes que a gente gosta de guardar, de colecionar, todo mundo tem ou já teve. Hoje com nossos bufões, apresentem-se.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas. Aqui é o Mike X e eu tenho saudade da minha coleção de Power Rangers.
Triste. Já citadas nos cassetes do já, Power Rangers.
Pra vocês verem como eu tenho saudade.
Eu sou o Leonardo Jesus e eu venho colecionando episódios do Bufonaria. Já são 53 com 53. Esse. Talvez mais.
Ah, legal. Eu não me apresentei, mas eu sou o Johnny Bauman e eu venho colecionando fracassos na vida.
Olha aí, ó. Olha aí. Tem aquela edição de colecionador?
Com certeza. De luxo.
Um certificado de autenticidade.
É, selinho, com selinho de autenticidade.
Aquele selinho dourado.
Porra.
O que vocês costumam colecionar? Vocês têm coleções atualmente?
Cara, hoje eu não tenho coleção de nada. Ah, não é coleção, né? Eu tenho porque eu uso, que são baralhos, mas não é uma coleção. Baralho de coleção eu só tenho 3, na verdade. Mas não, hoje eu não tô colecionando nada, assim.
Mas qual seria a diferença entre coleção de baralho e coleção de cartas de baralho?
Nossa, eu jurava que o Johnny ia perguntar qual a diferença entre coleção de baralho e coleção de cartas. Eu achei que ia perguntar, que ia acabar do mesmo jeito, só que ia começar com C.
Ah, tá, entendi. Ah, vai te fuder, Leonardo. Não, cara, então, é porque assim, cartas de baralho, porque assim, no mundo da mágica, vamos dizer assim, existem vários baralhos que são utilizados tanto pra fazer mágica em si, que não tem nenhuma, não é nada de especial, mas é que sim, são baralhos importados, existe uma marca que ela fez de várias cores, de vários modelos, de vários temas diferentes, inclusive, eu descobri que eles fizeram um do tema de Dragon Ball, se eu não me engano, acho que eu até cheguei a mostrar pro Leonardo há muito tempo atrás, muito bom. É, e eles fizeram de unicórnio, fizeram de... Cara, muito. Tem muita marca que começou a fazer baralhos assim. E aí eu só tenho 3 baralhos especiais, assim, que eu não uso, que eu deixo que o baralho é extremamente bonito, assim. Eu tenho um que a temática ela é toda preta, ela tem uma... Tem outro que é uma temática de whisky. E tem uma outra que é uma temática de... eles chamam de bee. Ele é um killer bee. É uma temática de abelhas, assim. Sabe aquele... É losângulo, não? Como é o nome? Pentágono. Octógono, sei lá. Pentágono, octógono de abelha. E, cara, o baralho é extremamente bonito. E, então, eu só tenho esses 3, assim. De colecionador mesmo, eu só tenho esses 3. Então, hoje em dia, eu não coleciono muito, até porque os baralhos, na maioria das vezes, eu uso, né? Então, tá só esses bonitões, assim, que eu guardo.
E existem diferenças entre o baralho de mágica e o baralho de jogar?
Na verdade, depende do material. Na verdade, não é que existe uma diferença na hora de usar, mas é que o material ele é mais apropriado. Porque, na verdade, é o seguinte, o baralho comum que a gente usa aqui é o baralho comum dos Estados Unidos. E esse comum dos Estados Unidos é o que hoje a gente usa para fazer mágica, porque ele é um material mais refinado, a tinta dele desliza um pouco mais... Mas não tem nada de especial, não. Baralho completamente comum. E pra mágica, geralmente a gente usa baralho de papel, não baralho de plástico.
Então o truque não tá na carta?
Não, na maioria das vezes não. Alguns truques sim, mas os que eu uso particularmente, não.
E é possível ser um mágico alternativo fazendo mágicas com carta de Uno?
É, totalmente. Com certeza.
Interessante.
Com certeza. Que inclusive Uno... É um excelente jogo pra você colecionar ódio. Quero deixar bem claro isso aí.
Você pode ser odiado por um amigo ou por mais 4.
Isso aí. Ou quatro vezes exponencial, né, cara?
Cara, só um adendo. Eu gosto do Uno porque cada lugar que tu joga, ele tem umas regras diferentes tiradas, sei lá de onde.
Sim, cara, inclusive, eu comprei um Uno no final do ano passado, que ele vem com cartas em branco pra tu escrever a regra que tu quiser.
Ah, te caga.
É sério? Sério,
tá, vem com deixa eu te perguntar cartas, uma coisa. Duas, tu, é na caixinha normal de Uno?
Na caixinha normal de Uno.
Tá.
Não, ele já
tu,
vem
tu
com
já abriu?
Normal. Já.
A caixa tá inteira ou a caixa tá com rasgo?
Da minha caixa tá com rasgo. Com certeza.
Ah, é normal, cara. Isso aí é normal. Padrão de quem tem.
Não. É isso aí.
Se você. Atenção, ouvinte. A minha opinião não representa os demais membros. Mas se você tem um baralho de Uno e a caixa do seu baralho de Uno tá inteira, você
avalie,
tem um caráter duvidoso.
Reavalie, exato.
Eu também comprei um Uno recentemente e o meu não veio com cartas especiais, não. Veio com um monte de documento pra pagar.
Achei que vinha essa piada.
E você, Leonardo Jesus, fale-nos sobre suas coleções.
Olha, eu comentei no episódio do Bufonaria Offline sobre Tazos, sobre a volta dos Tazos. Eu tinha coleção de Tazos.
Tá colecionando os Tazos de bola da Lays, né?
Não, jamais. Jamais. Como disse Irineu Nicoletti no Bufotop, os Tazos de antigamente eram bem mais baixos. Mas eu tenho coleção de Tazos de Yu-Gi-Oh! E a última coleção que eu fiz foi das garrafas 600ml de Coca-Cola dos Vingadores.
Ah, pode crer.
Que era o material promocional do Vingadores Ultimato.
Sim.
E eu tenho, então, 12 garrafas 600ml de Coca.
Ficou rotando 3 semanas seguidas?
Não tomei.
Como
bom colecionador,
assim?
Não, a coleção é tudo, cara. Não é só o rótulo.
Não, mas tu vai colecionar a puta merda.
Meu garoto, cara. A coleção é desde o lacre ali até o rótulo. Não tem essa de abrir, tomar e botar café dentro pra fingir que é Coca. É tipo aquela sua tia que tem aquelas garrafinhas antigas de Coca num... Como é que é? Não é cooler. Aquele negócio... Ah, agora tá me escapando o nome.
Do quê?
É? O engradadinho. Não, é o engradado, né?
Ah, isso, engradadinho.
Aquelas Coca antigas de garrafinha de vidro no engradadinho, que era brinde, eu acho, de alguma coisa, ou alguma coleção da Coca. Você não abre aquela garrafinha, cara. Inclusive, relembrando mais um programa do Fonaria antigo ainda, que era o Fake News, as pessoas diziam que se tu abrisse e tomasse aquela garrafinha pequena, aquilo era veneno, aquilo matava.
Pode crer.
Ah, vice? O pessoal lembra.
Pode crer total. Mas, e tu, Johnny Mamão, o que você coleciona hoje em dia?
Além de fracassos na vida.
Exato.
E documento do Uno.
Isso. Que eu coleciono na vida. Decepções.
Ok.
Então, é difícil dizer o que eu coleciono porque eu tenho um probleminha, né? Eu sou acumulador compulsivo.
É sério mesmo?
É sério. Vocês tinham que ver meu quarto, é bizarro. Quando eu falo que eu tenho coisas bizarras aqui, é porque eu tenho coisas bizarras aqui.
Ok.
Eu tenho muito livro que eu não dou conta de ler porque eu tô há alguns anos acumulando livros e quando eu passo na frente de um sebo eu não resisto, acabo entrando e comprando 2, às vezes 4, 5, enfim.
Mas você lê todos eles, pelo menos?
Eu tento ler, só que eu nunca termino porque eles são muitos.
Ok.
E quando eu entro numa livraria, eu não penso se eu quero ler o livro ou não. Eu olho pro livro e penso, esse eu não tenho, vou levar.
Tá bom.
Então, o Johnny Mamão julga o livro pela capa?
Olha aí.
Sim. Inclusive, já aconteceu até de eu comprar livro repetido. Enfim, tem algumas estantes aqui em casa cheias de livros e eu pretendo ler algum dia todos, mas enquanto eu não ler, eles estão bonitinhos aqui. Tenho alguns DVDs, CDs, já tive mais bonequinhos, hominhos colecionáveis, hoje em dia tem um pouco menos.
E eu já tive... fez com os teus hominhos? Tudo roto? Perdeu?
Eu perdi os hominhos. Eu tive também muitas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Que eu perdi.
Isso era do demônio, hein?
Era. Acho que foi ele que levou.
Alô, Satã.
Alô, Satã.
Devolve os Yu-Gi-Oh! Do demônio.
E assim, eu já tive também mania de guardar, tenho ainda, né? De guardar coisas que as pessoas normais não colecionam, como rótulos de algumas coisas. Já tive muita latinha no meu quarto. A última vez que eu mudei de casa, eu tive que jogar fora as minhas latinhas. Eu tinha uma pirâmide, assim, no canto, cheia. Latinhas de refrigerante, de cerveja, de energético. E eu achava aquilo legal, só que eu tive que jogar fora.
Tá, mas peraí, deixa eu só entender uma coisa. Qual que era o critério? Tu tinha algum critério de coleção? Por exemplo, a latinha ela tem que ter uma estética específica ou tu simplesmente colecionava?
Eu simplesmente tomava coisa e pensava, por que que eu vou jogar a latinha fora? Ela é bonita.
Ah, entendi. Ok, tu vai pela estética, então.
É, eu acho a latinha bonita e deixo ali. Sei lá, daqui um ano ou dois as latas podem ter mudado e já não se encontra mais aquela lata.
Ok.
E eu tive também muitas latas de Pringles e algumas batatas genéricas parecidas com Pringles. Eu não tava usando pra nada, pra guardar nada dentro. Só tinha, assim, as latas ali no quarto, bonitinhas, numa estante. E quando eu mudei pra onde eu tô morando agora, eu também tive que me livrar delas. Eu sofri bastante e eu não consegui justificar nem pra mim mesmo pra que eu poderia um dia precisar de 27 latas de Pringles.
Caralho!
27?!
Não tem 27 sabores de Pringles? Pelo menos não, um no Brasil.
Não, não era só Pringles, era algumas genéricas também. Enfim, tive que me livrar das latas e hoje em dia eu tenho só 16.
Eita!
É sério? Prin...
Pringles
não.
E o...
Não, tô brincando. Eu não tenho 16. Eu parei de comprar Pringles até pra não acumular mais. mas eu tenho algumas. Eu tenho acho que umas 4 ou 5 aqui que eu uso pra guardar coisas dentro e tal.
Aí o Johnny parou de comprar Pringles, agora ele tá guardando embalagem de Doritos de tamanhos diferentes.
Que só tem 3, né?
Aquele Doritos, aquele Doritos apimentado, que antigamente o pacote era prata, agora ele é roxo.
Sim.
Inclusive, agora é uma chips. Queremos Doritos.
Oh, e a Pringles também podia pagar nós, né?
Podia, né?
Porra, cara, o melhor.
Eu, pelo menos a Pringles podia colocar batata até acima do bigode daquele cara.
Cara, a melhor Pringles pra mim é de churrasco.
Com certeza.
Barbecue, que era um rótulo, que era um rótulo roxo.
A melhor é, não sei, todas. Não teve uma que eu...
Todas são boas, mas pra mim a melhor, velho.
Tem uma marca genérica que tem batata doce. É muito bizarro.
Batata doce?
Pringles mesmo.
É roxa?
Sim, é Pringles mesmo. Uma lata branca com batata roxa. Sim, é muito estranho. Mas não é ruim, não.
Ah, a lata branca de Pringles é de batata doce. É que eu lembro de uma marca genérica que o pacote é... Que a lata é... Que não é lata, né? Que é de papelão, tá bom? É roxa.
Não. A Pringles de barbecue era com a lata roxa.
Não, mas a genérica que tem batata doce é roxa.
Tá. Pringles de barbecue é aquela que é aquela promocional, né? Que tem o desenho da Barbie com uma faca na mão.
Não, cara. Essa ideia
é... Tô por fora.
Deu, hein? E o que mais? Agora, coleção mesmo, Johnny Malmão. O que você tá colecionando, além de fracassos e derrotas?
Bom, deixa eu ver. Eu tenho alguns hominhos aqui do Bob's. Eu adoro eles. Uns hominhos pequenininhos e cabeçudinhos da DC. E entre eles tem o do Chapolin, que o do Chapolin, eu decidi que ele vai fazer parte da DC agora.
Ok.
Eu tenho... Tá bem. Eu tenho... Vamos ver. Eu tenho um... Donkey Kong. Eu tenho
o quê?
Sim, o... Do McDonald's. Tem também um Yoshi, também do McDonald's. Paga nós, McDonald's.
Alô, McDonald's. Arcos dourados.
Eu tenho uma torre do xadrez de bruxo de Harry Potter.
Que da hora!
E tenho também uma varinha mágica da Panini, de 2007, quando vinha esses brindes em revistas.
Pode crer. Nossa, saudades de revista Recreio.
É, porra, total, velho.
Quando tu chega na faculdade, vira a revista Intervalo.
É maravilhoso, Leonardo. Parabéns.
Passa a vida inteira chamando de Recreio. Chega na faculdade, quer pagar de adultão, começa a falar Intervalo. Eu passei a faculdade inteira chamando de Recreio.
Ah, mano, o pessoal passa o ano inteiro fazendo feijão, chegando dia 31 de dezembro, faz lentilha.
Pois tem isso também. A galera passa o ano inteiro comendo frango assado, chegando no Natal, tu quer comer peru. Ah, vai tomar banho.
Conheço gente que passa o ano inteiro comendo peru.
Jesus.
Cara, uma das coleções antigas que eu trouxe pra conversar, pra comentar com vocês, teve duas coleções dessas, mas eu lembro da mais antiga, que foi feita pela Extrato de Noz de Cola.
Opa!
Onde você reunia tampinhas, pontos, e trocava por mini CDs.
Cara,
E eu estou aqui com a lista das músicas dos 4 mini CDs. Cada uma delas tinha 5 músicas.
Leonardo, tá zoando com a minha cara.
O quê?
É sério mesmo?
O quê?
Que tu tá com essa lista?
Claro!
Caralho, velho. Parabéns.
Eu te digo mais. Eu ainda acho que se eu procurar direito dentro da minha casa, eu ainda acho esses CDs que eu tinha.
Não, cara. Não é ser possível.
Eu vou começar aqui, ó. Tinha o CD preto.
Ok.
Que era o Pop Rock Internacional.
Olha aí, Pop Rock Internacional.
As músicas eram Rock Your Body, do Justin Timberlake.
Ok.
White Flag, Dido.
Ok.
Harder to Breathe, Maroon 5.
And I had it harder to breathe. Vai, próximo.
Why Don't You and I, Santana feat. Alex Band of the Calling.
Não tô ligado com essa música, mas vou procurar porque me parece promissora.
E Unstoppable, do The Calling.
Porra, mas daí The Calling tava bombando na época dos anos 90,
2003,
né,
isso.
É, então. Final dos anos
90. E aí, o CD de pop nacional, minha gente. Esse aqui era verdinho.
Aí é que vem a tristeza.
Turquesa.
Aí
não.
Que vem a tristeza.
Aqui, ó. Começava a primeira música. Tô Nem Aí, da Luca.
Nossa Senhora.
Alô, pessoal do Malhação.
Um abraço pro Cabeção. Ficou estranho isso que eu falei? Pô,
ai, cara, ficou muito suave isso.
Foda-se.
A segunda música era Filme de Amor, da Vanessa Camargo.
Meu Deus do céu.
A terceira, Adoleta, da Kelly Key.
Mano! Puta, aí a gente já vê qual país tá melhor. No
Amanhã Não Se Sabe, LS Jack. Não sei mesmo. Eu já não sei hoje.
Eu sei.
Canta um pouquinho pra nós, Jack.
Amanhã Não Se Sabe.
O Johnny vai cantar amanhã, pessoal.
Muito bom.
E amanhã não vou saber.
E Meu Sonho, do Caleidoscópio.
Que? Quem é isso, cara? Caleidoscópio?
Aí nós vamos pro pop rock nacional, CDzinho amarelo.
Tá.
Começava com O Vencedor, do Los Hermanos.
Tá.
Provas de Amor, do Titãs.
Ok.
Como Devia Estar, Capital Inicial. Tá. Melô de Amor, Lulu Santos.
Meu Deus.
E Seguindo Estrelas, do Paralamas do Sucesso.
Paralamas do Sucesso!
E aí nós chegamos no rock nacional. Pá, esse aqui...
Agora vai, hein?
Esse aqui, ó, esse CD aqui, tá, se ele tiver em algum lugar na minha casa, ele tá arranhado.
Agora vai, tô sentindo que agora vai.
Número 1, Só Por Uma Noite, nosso amigo Charlie Brown.
Oh, Junior, olha aí, ó.
Outro Lugar, vai, do Detonautas.
Tá bem.
Admirável Chip Novo, da Pitty. Saudades, Pitty. Foi aqui que eu comecei a gostar dela. Baita, mulher.
Baita.
Um abraço, Pitty, que tá nos ouvindo.
Um abraço pra Pitty aí.
Número 4, Dias Atrás, do CPM 22.
Nossa, mãe do céu.
Lado B e Lado A, do Rapa. O CD ainda tinha num canto da... escrito assim, ó. O mini CD apenas poderá ser utilizado em equipamentos que possuam bandeja. O uso em aparelhos sem bandeja, incluindo CD players de veículos, pode causar danos ao equipamento.
Meu Deus.
Era isso que eu tinha pra dizer sobre os CDs. Alguém teve? Ou fui só eu?
Não, não tive
isso aí.
Não tive isso aí.
Ah, em 2003 eu tinha 9 anos, eu não entendi inglês, eu mal ouvi o CD preto, mas eu tinha, que era o do rock internacional. Inclusive, você que tá interessado no Mercado Livre tem um anúncio custando R$123,88. Dá pra parcelar em 12 vezes de R$12,90. Alô, Mercado Livre.
Alô, Mercado Livre. Um grande abraço.
Um abraço pessoal do Mercado Livre, hein?
Hã?
Um abraço pessoal do Mercado Livre.
É, um abraço aí. Quiser pagar nós, qualquer jeito, cara. Até em Xiaomi nós estamos aceitando.
Xiaomi.
Xiaomi.
Cara, tem mais de coleção antiga aí.
Cara, eu queria fazer um adendo, já pra gente iniciar na parte de brindes, né? Que tá meio que junto, né? E, cara, eu sempre fui muito... Eu sempre gostei muito de sorvete. Sorvetes em geral, coisinhas geladinhas, tipo picolé, sacou?
Coração do Leonardo Jesus, coisa gelada.
Tipo isso. E, cara, quando a gente fez essa pauta, né? Quando a gente decidiu fazer esse tema nesse programa, o primeiro brinde que me veio na cabeça, cara, e que foi o mais marcante pra mim, com certeza, foi quando tu ganhava outro picolé com a mensagenzinha no palito do picolé. Vocês estão ligados? Você tá ligado que eu tô falando, né? E, cara, eu acho que foi ano passado, velho. Eu acho que no início do ano passado, talvez. Eu ganhei, cara, um picolé numa promoção dessas, cara. E pensa na minha felicidade, velho. Eu acho que eu até falei.
Foi a primeira vez?
Não foi a primeira vez. Mas foi a primeira vez depois de muitos anos, né? Então, cara, isso me deixou extremamente feliz, assim. Foi a primeira coisa. Vocês lembram dessa promoçãozinha que vinha uma mensagem no picolé? Ah, ganhe mais um, tal, não sei o quê.
Lembro. Eu lembro de umas coisas assim. Mano, eu lembro de uma raspadinha que teve na empresa de salgadinhos uma vez. Acho que era de Copa do Mundo, tinha que somar 21 pontos. Aí tu ganhava outro salgadinho, ganhava um salgadinho menor.
Eu lembro que tinha uma raspadinha, que eram várias bolinhas, né? E tinha várias setinhas. Daí tu tinha que ir raspando de acordo com a setinha. Ela apontava pro lado direito, tu tinha que raspar a bolinha do lado direito. E assim tu ia raspando e até dar game over, né? Que aparecia ou até achar a bola. O Game Over era um X, eu acho, ou a bola tu ganhava alguma coisa.
Era o campo minado da raspadinha.
Isso.
Olha aí, campo minado da raspadinha. Eu lendo uma raspadinha aí, mas eu não posso falar nesse horário, então vambora.
É, tem uma raspadinha que tu coloca a cara e explode na tua cara. Falei isso alto. Depois que a gente ganhou o explícito no Google Podcasts, a gente tá assim.
Ah, foda-se, a gente tá foda-se. Ah,
Ah, que Bufonaria, você distribuiu. Como é que é? Você desbloqueou o troféu? Foda-se.
Foda-se, ai, caceta, mano.
Falando em empresa de salgadinho, outra coleção que eu vou falar daqui da Elma Chips, não sei se vocês vão lembrar, dos cachorros.
Cachorros.
Chaveirinhos de cachorros.
Eu lembro.
Ah, putz, eu lembro.
Era um boxe, um dálmata,
e um beagle,
um husky siberiano, um chihuahua, um dachshund, que eu não sei que cachorro é esse, e um labrador. Inclusive, gostaria de dizer que a chave da minha casa tem um cachorro desses.
Ah, oh, que fofinho.
Que eu tinha essa coleção. Inclusive, nessa coleção também tinha, depois de um tempo, uns adesivos. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas tinha uns cachorrinhos menor, porque talvez a nossa audiência não vá recordar isso, mas pra pendurar no celular.
Uhum.
Sim,
que tinha
sim,
uma modinha sim. De umas coisas, tipo um chaveirinho bem menor pra pendurar no celular, que hoje em dia não tem espaço pra isso, mas antigamente tinha.
Não, não tem. Até porque é que antes tinha gente que comprava o celular só por causa dessa porra, né, velho?
E eu gostaria de dizer que hoje fui todo pautado pelo Mercado Livre, inclusive o lote de cachorros da Manchips, R$200. Pode parcelar em 12 vezes de R$19,53. Único disponível. Envio para todo o país.
É que é merchan grátis aqui, mano.
Ó, o vendedor aqui, ele é de Mandirituba, no Paraná. E olha, ele tem a entrega dos produtos dentro do prazo.
Um abraço para os nossos ouvintes de Mandirituba aí.
Um abraço, Mandirituba.
Mandirituba. Leonardo, só tu mesmo para trazer.
Não conheço, mas quero conhecer. Se você é ouvinte e é de Mandirituba, convide nós para um café com leite quente.
Porque a gente vai.
Porque a gente vai mesmo. Vacila pra ver. Cara, e, mas assim, ó. Vai lá, Johnny.
Logo depois dessa promoção do chaveirinho de cachorros, teve uma promoção de chaveirinhos dos aliens, que eu tenho um até hoje, inclusive está
Eita
aqui.
Porra!
Caraca, velho!
Sim, uns bonequinhos de alienígenas.
Que sim, tinham, eu tô ligado com ele.
Eles brilhavam no escuro, tinham cores diferentes.
Cara, era muito bom esse. Esse era legal. Uhum.
Sim, eu tenho, você não tem.
Porra, cara. Ô, falando nisso, cara, eu tenho, você não tem. Eu tive a tesourinha do Mickey, que é essa propaganda de tesourinha do Mickey, não sei se vocês estão ligados.
Sim, do Mickey, então. Do Donald, tesourinhas da Disney.
Isso, eu tive a tesourinha do Mickey, cara, e eu tenho uma foto quando eu era criança com essa tesourinha, só preciso achar.
Tu tirou foto com a tesourinha do Mickey?
Cara, é que é o seguinte, eu lembro que a minha irmã tinha acabado de nascer e a minha mãe me deu de presente, eu não sei por que uma coisa tem a ver com a
outra. Oi, Maico, você ganhou uma irmãzinha e uma tesourinha do Mickey.
E uma tesourinha do Mickey, não faça merda.
Ah, mamãe, eu posso ficar só com a tesourinha do Mickey?
Não.
Posso usar pelo tempo?
Ah, se eu pudesse.
Um abraço, Amanda.
Eu não sei porquê, cara. Eu não sei o que uma coisa tem a ver com outra, mas eu lembro que eu ganhei uma tesourinha do Mickey logo que a minha irmã nasceu, assim. Acho que é porque eu queria muito tal, que eu era fã do Mickey quando eu era criança, sei lá. Deve ter sido alguma coisa assim. Ah, yeah. E tem a coleção também, agora veio um clássico, eu não sei, acho que isso era em todo o país, né? Que era o cartão telefônico.
Cartão telefônico.
Aquele cara que vivia no centro de Floripa falando isso, ele era fã mesmo ou ele só fazia de entonação pra chamar cliente?
Faço nem ideia, meu amigo.
Que ele falava, cartão telefônico. E ele ficava batendo cartão, ele era cego, né?
Ah, real, ele ficava batendo os cartão, real.
Sim, ele ficava batendo os cartão. Cara, e sabe o que era o mais impressionante, cara? Uma vez eu passeando pelo centro de Florianópolis, um abraço pra Florianópolis, que deve estar nos ouvindo.
Um abraço pro centro.
Um abraço pro centro de Florianópolis.
Um abraço pra Figueira, no meio da Praça 15, que deve estar nos ouvindo.
Um abraço para Praça 15 também, né? Diga-se de passagem.
Abraço para os mendigos de Praça 15, aqueles mendigos todos que vieram de Curitiba e perderam a passagem para voltar.
Cara, e o pior é que uma vez eu tava só abrindo parênteses aqui em relação a isso, né? Uma vez eu tava andando no centro de Florianópolis e me parou um cara que ele dizia que tinha vindo do Mato Grosso do Norte. A partir dali eu já desacreditei.
Esse é alternativo. Geralmente eles
vieram. Eu quero fazer uma piada muito ruim.
Por favor.
Por favor, por favor.
É porque o Maico falou, abrindo parênteses. Será que se uma pessoa for cirurgiã e operar um parente, ela liga pro outro parente e diz, abrindo parênteses.
Ai, cara. Com certeza.
Tu quer fazer a tua, Johnny?
Ah, cara.
Não, deixa abaixo,
Caralho, a piada foi tão ruim que o Johnny ficou triste, mano.
Não, é que tu tá ligado no que eu tô falando,
né? Foi muito boa.
Não, foi muito boa.
Ah, mas a piada de abrir parente me lembra isso, aquela clássica.
Qual?
A piada de abrir parente me lembra aquela clássica que o cara é traficante de órgãos e começa a namorar. E a guria diz pra ele, amor, você não tem coração. E ele responde, mas isso é uma crítica ou é uma encomenda?
Encomenda, claro.
Vai de animal, mas aí é a tua hora de brilhar.
Isso me faz lembrar que eu tenho uma prima que nasceu menino e hoje em dia é uma menina.
Meu Deus!
Será que é certo dizer que ela é minha transparente?
Ai, cara, eu acho maravilhoso essa pergunta.
A opinião de animal, mano, não representa os demais membros do Bufonaria. Só o Mike.
Não, mas eu tô rindo pra caralho aqui. Ah, é maravilhosa essa, cara.
Vamos dizer que minha prima, que eu chamo de transparente, sofra um pequeno acidente, se machuque e vá parar no hospital. É correto dizer que ela é transferida?
Ai, sabe eu tô que é rindo, pior, mas Mike? É com respeito.
Sabe o que é o pior, Mike? Quem edita esse programa é o Johnny.
É, ainda bem.
Não vai ter censura.
Não, foda-se.
Jamais.
Não vai ter censura, porra nenhuma. Ai, gente, que coisa, né?
Mas falando em coleção de cartão telefônico, eu herdei uma coleção de cartão telefônico.
Tá, mas tu tem ainda?
Tenho.
Porra, cara. Sabe qual
inclusive,
que era o
máximo? Cartões do Pokémon. Ah, se eu não me engano, tem cartões do sítio do Pica-Pau Amarelo.
Carai.
Do Pokémon? Não lembro disso aí não, cara.
Pera aí, eu vou no Mercado Livre.
Eu tinha da Cartoon Network.
Sério? Cartão telefônico Cartoon Network?
Sim, tinha. De vários personagens.
Eita porra.
Caraca, velho. Puta, eu não lembro dessas coisas, mano.
Ah, velho. Também tu...
Tinha vários cartões com desenhos do Johnny Depp, das Meninas Superpoderosas. Acho que tinha...
Johnny Depp?
Pera aí, Johnny Depp?
Calma aí, cara.
O Johnny Uau. Bravo.
O Johnny Depp foi criado pelo Cartoon Network?
Ai, cara, quero aproveitar e mandar um abraço pro Ricardo Juarez aí, cara. Faz a dublagem de Johnny Bravo.
Um abraço principalmente hoje para Márcio Dondi, que nós descobrimos no dia em que esse programa está sendo gravado, que teve coronavírus e está curado, voltou aos estúdios de dublagem.
Depois de 25 dias em medicação, Márcio Dondi volta aos trabalhos. Um grande abraço aí para esse cara.
Dondi ladrão roubou o nosso coração.
Roubou nosso coração. Isso aí, cara. Esse cara foi tão carinhoso com a gente, velho, que a gente nunca esquece, mano.
Ele deu um toque muito bom pro Buffo Talk.
É, cara. Pô,
não que o outro pessoal não tenha sido bom, mas é que o Dondi foi uma participação assim... Off, né? É, o Johnny. É, eu tô com o Johnny Depp do Cartoon Network na cabeça agora. Mas, não, é. Voltando à pauta aqui, eu abri aqui uma imagem de cartões telefônicos do Pokémon. Tem um com o Poliwag, Pikachu, Jigglypuff.
Cara, eu acho que
Pikachu que eu gostaria de lembrar sempre que Michael X foi expulso da sala de aula fazendo Pikachu antes da sua luta com o Hitmonchan.
Porra! Ah, velho.
Com as luvinhas de boxe.
Pica! Exato, exato, exato.
Também tem um do Charmander, do Abra, do Psyduck, do Onix. Ah,
isso aí tu tem?
Não, isso aqui é uma imagem que eu achei. Eu tenho alguns desses. Eu preciso... Antes do programa ser lançado ou... Junto com a arte de lançamento, provavelmente vai ter essa foto.
Ah, com certeza. Por favor, me
manda. O Abra, o Pikachu, o Squirtle, o Onix, o... É Dalzy? Psíquico?
Dalzy, não.
Não, Psíquico.
Drauzy. Que é um Pokémon claramente inspirado no Dr. Drauzio Varela.
Ai, ai.
Vai, Drauzio! Ataque do...
Drauzio, escolhe você.
Cara, era maravilhoso quando tu tava indo, só tu e teu amigo, assim, voltando pra casa, de repente vocês avistavam a alguns metros de distância um orelhão.
Um orelhão que não é uma pessoa com uma orelha grande, pessoal.
Exato, exato, exato. Uma cabine telefônica urbana, ok?
Porra! Gostou, tu fala gostou? Bonito assim, eu fiz cursinho no Senai.
naquele momento... em que você tá com seu amigo e avistando aquela cabine telefônica urbana, vocês saem disparada numa degladiação frenética, única e exclusivamente para colocar a mão em cima do telefone para ver se tem um cartão telefônico. Você já passou por isso?
Sim!
É, exato.
E às vezes achava cartão telefônico ainda com unidades.
Exatamente.
Que era o crédito dele. Exatamente. Quando você tem um cartão telefônico com unidades, você não liga a cobrar para casa e diz: eu sou o Maico de São José...
Eu contei essa história aqui, contei, né, no Bufonaria.
Contou.
Né? Ah, eu achei que eu tinha contado só no Extinto Bode Riso. Que inclusive, Leonardo Jesus, muito obrigado pela lembrança carinhosa aquele tempo que não voltará mais.
Aquele tamanho que tu. Aquela época em que tu vestia P de Péricles.
E T de tenda.
Um abraço, Eduardo Torreão, que fez essa piada.
É, cara, muito bom. Mas era essa, cara. Essa era a brincadeira do cartão telefônico, porque, mano do céu.
Não querendo falar nada, mas tem gente que já achou fichinha telefônica.
Opa!
Eita porra!
Eita, mas aí a pessoa tá um pouquinho mais velha que
escrita
nós,
local na ficha.
Nossa! Ah, mas isso já fiz isso já. Eu sou da época de telefone de ficha, pessoal.
Eu lembro quando eu via minha mãe com aquelas fichinhas de telefone querendo ir pro orelhão ligar pras minhas tias, eu tinha vontade de pegar as fichinhas dela e usar no fliperama.
Ah, jogar eu também. É, jogar sinuca.
Funcionava?
Cara, então, eu tô me perguntando isso nesse exato momento, eu não lembro se funcionava.
Eu também, porque eu não cheguei a fazer isso pra saber se funcionava.
Droga! Pega as fichinhas da sua mãe e vamos pro fliperama. Não, pera.
É, você que está nos ouvindo aí, o pessoal que está ouvindo Bufonaria, esse Bufonaria, depois manda um e-mail pra gente se dava ou não dava aí, o pessoal que tinha essas habilidades pra testar, eu não lembro, realmente. Não.
E você que está ouvindo Bufonaria na década de 80, se já tiverem inventado a viagem no tempo, pegue a ficha da sua mãe e vai no fliperama.
Exato, obrigado. Só pra tirar uma dúvida, só rapidão ali pra ver o negócio.
Só rapidinho pra ver o negócio.
Cara, coleção de brinquedo.
Eu queria dizer que aqueles hominhos gourmet.
Hominhos gourmet, ouvi bem?
É o Funko.
Ah, ok.
Ah, sim, okay.
Eu, quando me formei como jornaleiro, como eu sou o Jesus, e eu sou jornaleiro, eu sou o Jesus jornaleiro. Ou seja, eu sou o JJ. Eu ganhei um Funko de meus amigos do Homem-Aranha. A ameaça okay. Aracnídea.
Ok.
Inclusive, não me mandem nudes, me mandem fotos da ameaça aracnídea. Aí eu pensei, pô, que legal, ganhei um Funko. E se eu colecionasse Funkos? E absolutamente qualquer coisa tem Funko.
Sim.
Acho que até
sim.
Os personagens de Caminhos da Índia têm Funko. Não é possível. Aí eu pensei em minimizar esse mundo de coleção e vou colecionar apenas personagens do universo da ameaça aracnídea.
Ok.
Específico dos personagens de Homem-Aranha. Perfeito. E aí, de repente, eu vi que tem trocentos Homem-Aranhas da versão Parker, os outros aranhas do multiverso, e também aquela empresa vermelha, escrita em branco de quadrinhos, fez também a versão venomizada dos personagens dela. Então, tipo, tem o Hulk com o uniforme do Venom, o Homem de Ferro com o uniforme do Venom, o Venom com o uniforme do Venom. E aí eu desisti e fiquei só com o Funko da ameaça aracnídea que eu tenho mesmo.
Ah, cara, eu já desisti de colecionar.
Era esse chute no formigueiro que eu queria deixar aqui.
Olha aí, temos aí a declaração de Leonardo Jesus em relação aos hominhos gourmet.
Eu quero um Funko da Nazaré Tedesco.
Muito bom. Cara, eu queria um Funko só. Mais nada, só queria um Funko.
Do quê?
É caro pra... Não, que caro...
Tu queria um Funko do Goku Instinto Superior?
Porra, eu queria. Muito.
Um Funko do Vegeta Super Saiyajin Blue 2?
Muito. Muito, total.
Alô, Vegeta, que aprendeu teletransporte recentemente.
Um abraço, hein, Vegeta. Parabéns pela conquista aí.
Eu acho que a gente já começou a se perder já.
Tirou carteira do Detran, né, cara? Vegeta tirou habilitação pra teletransporte.
Ai, que beleza.
Que maravilhoso.
Tem mais algo? Algumas considerações finais? Leonardo Jesus, Michael X, quais suas considerações finais a respeito do tema brindes e coleções?
Olha, eu acho que a gente ainda vai ter um programa aí que tá na pauta de produção sobre grandes perguntas da humanidade, e eu já deixo o aviso de que nós tentaremos responder uma pergunta que Johnny Mallon fez, que é a diferença entre geloucos e gelocosmos.
Ih, olha aí, ó.
E, inclusive, eu acho, se você concorda, você pode mandar um e-mail para contato@bufonaria.com.br.
A gente muda
e dizer se você quer uma parte 2 deste Bufocassete sobre coleções e brindes.
Olha, eu quero dizer que essa pergunta, a diferença entre geloucos e gelocósmico, a resposta pode dizer muito sobre a pessoa.
Olha aí, ó. Vem aí, grandes perguntas da humanidade.
Uhum.
Só apoio. Cara, eu só queria dizer, barateia os Funko pra nós aí, pô. Porra, era só isso, velho. Troço cada porra.
Vamos se juntar com o Johnny Malma e vamos para o Paraguai comprar Funkos. Para quê?
Não, porque agora o dólar tá alto.
É, tá bem alto.
Não vai valer
Vamos do Paraguai para o Brasil comprar Funkos.
Para onde?
Paraguai.
Muito bem, senhoras e senhores. Encerramos mais um Bufo Cassete aqui. Eu sou o Michael X e você pode me encontrar na rede social pelo @michael.x. MAYKO.x. Segue nós lá. e um abraço.
Bufões e bufoas, vocês me encontram no Instagram como @mrleojesus. Segue lá, manda umas mensagenzinhas. E mande fotos da ameaça aracnídea.
Manda nudes!
Também. Eu falei só.
Oi?
É o quê?
É o quê?
Manda nuggets.
Nuggets. Mande nuggets.
Mandem nuggets pra gente. Gostamos de nuggets. Isso aí, queridos ouvintes bufões. Vamos encerrar aqui mais um Bufo Cassete. Agradecemos sua paciência por ter ouvido até aqui. Me encontre na rede social no Instagram, pelo @livrainosdomalman, Malman com dois L's e dois N's, tudo junto. Como você vai, como quando você vai fazer uma oração antes de dormir, sabe? Livrai-nos do mal, mano. Só que com dois L's e dois N's. Siga-nos também no Bufonaria, Bufonaria Humor, nossa arroba. E é isso aí. Agradecemos a todos e tchau.
Valeu, falou!
Bye.